Edição de hoje dos Apanhados na Rede Álvaro, bem-vindo.
Precais,
o Cristo. Comprantes de lume, esta noite queriam arder, é desfazer o mundo verde.
Portugal é algo que diz alguma coisa a um jamaicano.
Festivais, folkis, galegos.
De que estamos a falar?
Quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou.
Benvindos e benvindas a máis un capítulo do Centro Actualidade. Hoxe estamos en 9 de maio de 2023, quase un mes despois do 25 de abril, e vamos falar deste acontecimento marcante na historia de Portugal, que coñecemos máis polas cansóns e cravos do que polas profundas mudanzas que a sociedade portuguesa sofreu. Por iso comezamos este podcast coa cansón E depois do adeus, que foi a cansón escollida como a primeira seña para o arranque do movimento dos Capitáns de Abril, para iniciaren a operación de derrube do réxime de transición salazarista, comandado por Marcelo Caetano. Unha canción que tiña sido a gañadora do Festival RTP da Canción de 1974. Depois veu a que toda a xente coñece, a Grandola Vila Morena, que deu luz verde á revolta. Unha revolta moito musical que terá e ten un grande impacto nos demócratas do resto da península. Mas que repercusións profundas tivo a revolución dos cravos en Portugal? É por iso que hoxe está connosco máis xente desde a lá de Portugal do que desde a Galiza. Está Luís Trigo desde o Porto. Hola, Luís.
Hola.
Está o Paulo Lamas desde non sei onde. Hola, Paulo.
Benavente. Benavente de Portugal.
Moito ben, Benavente de Portugal. Está o Xorxe desde Lisboa. Desde Amadora, perfeito.
Hola.
Está Antía. Hola, boa tarde, Xorxe. E está Antía desde Ferrol. Se non me engano.
Hola, boa tarde.
Perfeito. Bom, entón, nada, vamos facer un programa especial sobre isto que aconteceu no 25 de abril. E eu gostaba de comenzar por unha pregunta así moito, moito básica, que como era Portugal o día anterior, o 25 de abril. Quer dizer, costumamos lembrar as datas significativas, mas non lembramos que o día anterior era un día normal. Entón, que normal dentro desa normalidade. Entón, que acontecía? Ou que vos contaron os vosos pais? Digo, aí a xente de Portugal. Como vivisteis as vosas familias? Se contaron algo ou algo, non sei. Luís, se queres comezar ti, no Porto.
Pois, acho que había nos centros urbanos, había... Sentía-se repressão e sentía-se o peso do regime, mas acho que o pior era mesmo a guerra colonial, que estava a dar cabo de uma geração, e mesmo as pessoas mais conservadoras e até que não tinham nada contra o regime, ou que não, ou até que eram a favor. Eu lembro-me de casos na minha família que até tinham um alinhamento com o regime, mas quando lhes enviaram o filho para a guerra foi a maior tragédia que lhes podia ter acontecido. Em Trás-os-Montes ninguém queria saber de Angola ou da Guiné ou de... Não eram os colonizadores, não é? Não... Uhum. Enfim... E claro, mas também havia a guerra e foi mantida durante mais de 10 anos porque havia um regime repressivo e foram as pessoas que estiveram na guerra que deitaram abaixo porque também já não aguentavam mais a situação do país.
Xorxe, não sei se lembras algo assim ou que te contaram. Ou...
Sim, eu já nasci depois do 25 de Abril, mas... Do que eu me lembro mais da minha infância relacionado com o 25 de Abril e com o passado, é a parte, concordo com o Luís, a parte mais significativa era a da Guerra da África. O meu pai esteve 3 anos em Angola a servir na guerra, E com ele, muitas das pessoas que eu conheci na minha infância, alguns que vieram com ferimentos, que se tornaram duradouros, e também ouvia muito as recordações deles, que eram recorrentes, acerca daquelas pessoas da minha zona que tinham ficado na guerra, que tinham morrido lá, e eram alguns ali da nossa envolvente. E isso foi uma das coisas mais marcantes. A outra era uma coisa que eu sentia a presença, e o que se falava era a presença da PIDE. Apesar de ser uma aldeia, havia rumores, talvez bem fundamentados, talvez não, das pessoas que seriam os informadores da PIDE. E isso era uma coisa que colocava medo nas pessoas, e aquelas tinham muito, muito respeito, sentia-se que houve, antes do 25 de Abril, que havia um receio muito grande desse tipo da polícia política e desse tipo de influência. Em termos de mudança de vida, a ideia que eu tenho é que o antes do 25 de Abril, pelo menos na minha zona, era muito acomodado. As pessoas estavam acostumadas a viver naquele regime, naquele sistema, estavam acostumadas à pobreza, de certa forma, não tinham nenhum um grande instinto de revolta, aceitavam, e quando atingiam o limite, o que faziam era emigrar, como aconteceu com os com o meu avô materno, que emigrou, no caso, para a Alemanha, e como muitas pessoas da minha zona que migraram para a França, Luxemburgo, Suíça, etc. E pronto, o que trouxe depois o 25 de Abril, trouxe uma situação que eu ainda, quando comecei a ter alguma consciência no início dos anos 80, em que estávamos no pós-período revolucionário ainda, e ainda se sentia uma tensão na sociedade, que tinha a ver com o antigo regime, mais sustentado até na Igreja, os partidos de direita como o CDS, mais ligados à religião, à Igreja. Existiam também, depois, os partidos como o Partido Socialista. O Partido Comunista nunca teve grande representação no Norte, no Minho.
Mas também queimaram sedes depois do 25 de Abril, em 75, não é? No Minho, principalmente, não é?
Sim, sim, e isso houve
e um atentado ao padre Max, em Vila Real, em Trás-os-Montes, é um padre comunista. Enfim, no Norte a repressão à esquerda também foi intensa.
Sim,
um
bocado intensa. Eu lembro-me, o meu pai teve problemas. Aliás, eu, quando era mais pequeno, quando aprendi a ler, comecei a mexer nos documentos que o meu pai tinha para lá em casa. E o meu pai foi o primeiro presidente da junta de freguesia em tempo de democracia, na altura pelo Partido Socialista. E ele tem lá panfletos dos combates que travou com o padre da freguesia, em que distribuíam panfletos na entrada da igreja, por causa da tentação que a Igreja ainda tinha de controlar as pessoas e de as manter agarradas ao que vinha de antes, e de, basicamente, tentarem dirigir o voto das pessoas na missa. Ainda me lembro, nos anos 80, de, a certa altura, o padre fazer homilias durante a missa, que eram autênticos comícios, e boa parte das pessoas levantar-se e sair da Igreja. Portanto, foram tempos de alguma tensão ainda, de uma sociedade muito religiosa ainda, muito apegada ainda às tradições religiosas, e em que clero ainda tinha um papel muito, muito influente, e pronto, e que se foi diluindo com o tempo. Quando chegou aos anos 90, a coisa voltou completamente. Mas é esta a visão que eu tenho desse período de transição. Do anterior, os contos que nos contam é de pobreza, é de duas sardinhas, uma sardinha para duas pessoas, de
fome, sim.
As famílias, no caso, na minha família, de nascerem cinco filhos, só sobreviverem três, o que era uma coisa normal, de todo esse tipo de miséria que...
Pois, isso foi um dos grandes avanços civilizacionais em Portugal. Passou de um dos piores países em termos de mortalidade infantil para um dos melhores países em termos de mortalidade infantil. E isso foi uma das consequências da Revolução, a grande melhoria do Sistema Nacional de Saúde.
Uhum. Pois, vamos a isso, porque... Claro...
Se calhar, acho que há uma coisa que parece um bocado caricata, mas aconteceu neste 25 de Abril. A irmã do Cristiano Ronaldo, que é bolsonarista, falou sobre o pai que se tornou alcoólico por ter estado na Guerra de África, e responsabiliza o alcoolismo do... E morreu mais ou menos novo o pai do Cristiano Ronaldo, não é? Morreu mais ou menos novo o pai do Cristiano Ronaldo por causa do alcoolismo. E responsabilidade, e apesar dela ser dessa direita populista extrema, ela responsabiliza a guerra colonial e o antes do 25 de Abril pela má vida que tiveram, incluindo o pai. Por isso.
Ah, isso é muito interessante, porque, claro, deste lado da raia, para o norte, comentabas antes que em Pontevedra houvera non sei, unha especie de reivindicación, non? Do 25 de Abril. Aquí celebrase máis ou menos na Galiza o tema do 25 de Abril. Está presente. Paulo, non sei se queres ti dizer algo.
Sí. Quería, xa que estábamos a falar na guerra colonial, que foi aquela que a causa directa, acho eu, da mudanza de regime. Só para contextualizar, os números dos historiadores falan en que movilizou 800.000 persoas a guerra colonial en Portugal, que é un país que só ten 10 millóns de habitantes. Ou seja, tudo que era xoven e que tiña dúas pernas foi levado para ali. E é por iso que era vivido e é vivido ainda moito traumáticamente en Portugal. 800.000 persoas movilizadas en Portugal, xovens, portanto, que non fugiu, foi metido nun barco e levado para lá, e africanos que tamén combateran polo lado portugués, outros 500.000. Isto, obviamente, que era unha situación para un país tan pequeno como Portugal, este esforzo de guerra era insustentable.
Pois, retomamos, Antía.
Ok. Desculpen o incomodo. Bom, estaba a dizer que foi curioso tamén porque surgiu a idea deste podcast un pouco pola noticia, non? Que en Pontevedra, por un erro, porque pensaban que eran os 50 anos da Revolución, eran ainda os 49, mas juntouse moita xente na praza, nunha praza a cantar o Grándola, e conmemoraron así moito. E penso que sí, que aquí há bastante... nun certo sector, é social, non en todos, evidentemente, mas há unha certa tensão de lembrar ese día, de facer questão de estar... a lembrar ese día. No meu bairro, aquí en Canido, por exemplo, há persoas que poen os cravos na xanela no 25 de Abril, e ves cravos polas xanelas en algúns lugares. Son xente nostálxica da idade dos meus pais. Eu penso que as persoas que tiñan 20 e tal, 30 anos cando a Revolución, cando veio tamén aquí o Seca Afonso a cantar neses festivais todos, e non sei se por primeira vez sográndola ou non, que iso está un pouco ainda inconstatado de tudo, mas... ficaron con esa idea de que de esa ruptura, ¿no? Que Portugal parece que sin que fez e que aquí non se fez, ¿no? Porque aquí estábamos con unha progresión e continuamos ainda nesa progresión, porque non sei cando acabou a transición aquí, ¿no? Entón, penso que nesa xerazón sí que se viviu moito e queda moi impregnado, e na nosa actual, bom, non sei, eu sí que o teño moi presente, mas penso que é por questões familiares, o sea, realmente porque eu cresci tamén escoitando a Xosé Cafonso, con esa idea esa de Portugal sempre aí presente e todo iso, mas penso que se, na miña xeración se pode, ainda se faz un pouco, nas máis jovens é que xa non. E o que sí que penso que a mellor, bueno, non sei se dicilo xa ou falamos despois, que se está un pouco intentando, por exemplo, nas aulas que há agora de portugués na Galiza, sí que se faz moito tamén questón de transmitir eses valores de abril, non, que se falan así entre aspas, como facer questón de que se coñece esa historia, de que coñezan a música, de que coñezan as vinculacións coa Galiza e todo iso. Entón, penso que aquí sí que hai unha certa simbólico, non? Simbólico dun certo sector social, esa lembranza dese día.
Bom, tamén, eu penso que tamén é interesante lembrar que nesa altura na Península Ibérica eran dúas ditaduras terribles, unha en Portugal máis lonxeva que mesmo a española, que normalmente se considera a máis lonxeva, pois non, a máis lonxeva era a portuguesa, unha continuidade dos anos 20, non lembro agora exactamente o ano, mas até
1928.
Até o 74, e a española, após o golpe de Estado, que non triunfou, que deu lugar a unha guerra civil e que posteriormente deu lugar a unha ditadura, e até o ano 75. Vale, entón, a ditadura de Salazar e a ditadura de Franco. Entón, mas que cando houve esas rupturas, quer en Portugal, quer en España, que afectou lóxicamente tamén a Galiza, que diferenzas houve, ou máis ou menos, entre unha e outra? Non sei se queres comentar algo aí, Paulo.
A ver, eu podo dizer cousas adivinhando, non? E tamén algunhas leituras que fago. Eu podría dizer que unha das grandes... A diferenza é como se chegou a ditadura tamén. E como a guerra na España obrigou ao exilio ou ao silencio a elites españolas que poderían transmitir os valores ainda democráticos por debaixo da mesa, transmitir as xerações que o seguiran. En Portugal iso aconteceu, había certa... como dicelo, certa oposición por cima do tapete e certa oposición por baixo do tapete, que ia vivendo nun ambiente moito abafado, moito rarefeito, nun país moito atrasado e con moita vigilancia dos poderes do Estado e da PIDE, mas existiu, non? E cando se exilaban, exilábanse a proximidades, exilábanse a França. E mantiñan o contacto a través da migración, mantiñan o contacto co país. É a oposición posible. Enquanto que na España, na España non houve hipótese de exilárense ou traballar na clandestinidade, non. Aconteceu iso que aconteceu. Na España houve, depois de gañaren a guerra, o ditador Franco, ainda houve uns bons 10, 15 anos de represión brutal, violentísima, para deixar o asunto arrumado. Entón, cortouse esa transmisión da oposición ou do espírito ou da memoria democrática posível que pudese ser transmitida ás xerações vindouras.
Eu só queria corrigir uma coisa que disse: a revolução que implementou a ditadura em Portugal foi no dia 28 de maio de 1926. Foi 28, mas foi o dia, não o ano. Foi 26.
Claro, pero eu referíame sobre todo a após o 25 de abril, non? Hai un período dun ano que acaba no 25 de novembro do 75, iso en Portugal. O 20 de novembro morre Franco na cama, ou seja, hai un 20 de novembro acaba a ditadura franquista, que se morre o ditador. E o 25 acontece, o 25 de novembro do 75 tamén acontece unha cousa menos coñecida que me gustaría que explicarades, do que aconteceu em Portugal o 25 de novembro de 75.
Acho que ninguém sabe muito bem o que é que aconteceu.
Isso é verdade, é uma coisa obscura, mais ou menos obscura, pelo menos. Ou seja, o que se passou foi que se quebrou o PREC, não é? O período de revolução em curso, que foi iniciado pelo 25 de Abril, que foi um período de um ano, podemos dizer, completamente louco, um ano em que as pessoas sentiram a liberdade, quiseram implementar ao máximo os seus ideais e fizeram-se... Sim, muitas mas também coisas.
Houve o 11 de março, que era do Spínola, que tinha sido o primeiro presidente da República, que tentou virar o país à direita e não conseguiu, fugiu para a Espanha, e o país virou ainda mais para a esquerda com a nacionalização dos bancos, que significou nacionalizar quase toda a economia. Pronto, sim, e depois 25 de novembro, alguns dizem que foi por iniciativa da extrema-esquerda e os militares de direita responderam, ou os militares de democrático, mas foi tudo muito esquisito, até porque, parecendo que tinha sido contra o Partido Comunista, depois o Partido Comunista apoiou o Ramalhianos, que é quem lidera o 25 de novembro, no segundo mandato para Presidente da República. E era tudo muito... Porque eles tratavam... apesar de muitas vezes se oporem ideologicamente e politicamente, os militares, por exemplo, o Sarabia de Carvalho,
o hotel
Sarabia de Carvalho, mesmo depois de cair em desgraça, era tratado como um camarada de armas, pelas pessoas que se lhe opunham, porque eram todos, consideravam-se acima de tudo camaradas, era uma coisa um bocado esquisita, não é? Pois, a partir de 25 de novembro acaba-se o PREC, basicamente. Sim. Ninguém sabe muito bem como, mas sim.
Mas se não, poderíamos falar que o 20 de novembro em Espanha e o 25 de novembro em Portugal começa um período xa de uma democracia europeia, a moda europeia, e eu gostaria de saber, de perguntar-vos, quais eran as diferenças, ou hoxe mesmo, quais son as diferenças que achades que hai entre a democracia portuguesa e a democracia española?
Isto é o mote para eu falar do meu libro. Non é do meu libro. É un libro de un estudioso americano, Robert Fishman, que se dedicou a estudar as diferenças entre as democracias española e portuguesa, nun libriño que le chama Democratic Practice, é o título, e ele é Robert M. Fishman. E basicamente, o que ele atese, é unha tese, na verdade, o que ele está a defender é que a diferenza da maneira como se chegou a democracia en Portugal e na España condicionou depois a cualidade democrática en Portugal e na España. Lendo o libro, ficas coa idea de que ele defende que a cualidade democrática en Portugal é maior do que a que existe na España. E, curiosamente, este libro non é moito referenciado pela esquerda no país ali ao lado, en Madrid. Eu acho que concordo coas teses dele, mas concordo porque teño afinidade tamén ideológica, mas pronto, recomendo a todas as persoas a leren o libro, que já está traducido para castellano, enfim, mas podem ler em inglês no original, em castellano.
Sendo que ele vive em Espanha, não é?
Ele tem contactos com a Universidade de Carlos III, com alguém também da Universidade de Barcelona, não sei qual delas. Sim, ele tem bastante relações com universidades espanholas, mas não sei se mora lá.
Sendo que ele dá casos bastante concretos como evidência dessa diferença da prática democrática nos dois países. Ele referencia, por exemplo, que a lei espanhola, não sei se a Constituição, não permite, por exemplo, que um manifestante vá entregar uma petição, uma reivindicação ao Parlamento. Portanto, ninguém deixa chegar os manifestantes perto sequer do Parlamento, enquanto em Portugal é uma prática comum existir esse tipo de manifestações frente ao Parlamento, de virem os deputados à rua, falarem com os manifestantes, etc. Ele cita também uma situação em que está um governante português a assistir a uma manifestação e a referir que tem que se dar ouvidos à voz do povo e àquilo que, portanto, é valorizada num político português a sensibilidade à temperatura, digamos, do povo e à inclinação do povo para o que se precisa fazer. E ele cita, por exemplo, que na altura da Troika, o próprio Passos Coelho, que ia fazer uma alteração às taxas de à taxa social única que os empregados pagam, que os empregados pagam à segurança social, e que teve que recuar por pressão do direta popular, por manifestações das pessoas, e ele acha que isso é uma coisa que é um pouco impensável em Espanha, e ele acha que em Espanha os políticos, a partir do momento que obtêm o poder, acham-se encarregados do poder e, de certa forma, que já não têm que... Já lhes foi conferido esse poder e que já não têm que o partilhar com a rua, com o povo. O que é uma coisa que em Portugal é diferente e que ele acha que deriva deste processo revolucionário que Portugal teve.
Eu acho, em relação ao sistema político português e ao espanhol, que, em primeiro lugar... Na Espanha é um monarca, que isso já é um sintoma de que é um sistema muito conservador, no que respeita à partilha do poder. Não é? Mas aquilo que mais me surpreende, ou mais no contraste entre um sistema e outro, morando cá em Portugal, o que mais releva para mim é o facto do poder local em Portugal. Quando falo do poder local, para explicar para os galegos, as parroquias, que são as freguesias, não se chamam parroquias porque parroquia é o nome católico, não? Então,
sim, usamos freguesia. Mas equivalem à paróquia em termos de organização eclesiástica, não é?
Sim.
É a mesma coisa.
Sim. É a mesma coisa, mas conheço não chamar paróquia.
Uma é civil, o outro é...
As parroquias estão incluídas na Constituição Portuguesa e têm orçamentação obrigatória, porque está lá na Constituição.
Tomas decisão.
E elegem representantes nas eleições ao poder local. As câmaras municipais, quando há locais, há eleições para as câmaras municipais, há eleições também para cada uma das parroquias, para cada uma das juntas de freguesia. E, portanto, aqui dá-se um instrumento para que haja uma auscultação às populações também, em relação às opiniões das populações em relação às políticas nacionais.
E que na Espanha, que as juntas de freguesia também têm representação nas assembleias municipais.
Tem. O presidente da junta de freguesia está de imediato, tem um assento
na assembleia
municipal. E isto é uma coisa que no país, Espanha vive muito de mitos, não? Repetidos pela comunicação social, e um deles é que o país mais descentralizado do mundo. Mas o que não descentraliza é o poder. O poder fica sempre a um nível superior, que nunca deixa, como em Portugal, ao nível das populações. Fica na Câmara Municipal, mas fica ali. E por exemplo, as pequenas populações espanholas elegem que son as deputacións, que é unha cousa así bastante estranha de explicar.
De provincias, é como se fosen distritos aí en...
Sí, as pequenas localidades nen teñen representación. Júntanse todas elas, penso que é así, e son representadas por un instrumento chamado deputación en cada provincia, que representa as localidades que non teñen representante. Que é unha cousa exquisita en Portugal. Como é que non vamos ter un representante da freguesía? E isto é consecuencia, como dice este estudo deste profesor Fishman, é consecuencia de como é que se chega ao novo sistema democrático en cada un dos países. Na España é o propio sistema que se transforma así, o poder transforma-se, e, portanto, non ten esta apetencia para partillar excesivamente o poder que já tem e que vai continuar a ter. E em Portugal houve uma alteração, viraram-se os pratos e tirou-se a toalha da mesa, pôs uma toalha nova, pratos novos, tudo novo. O antigo já não servia.
Sim, e devo dizer, essa referência ao poder local, às autarquias locais, às freguesias, é muito importante, porque lembro-me perfeitamente, principalmente nos primeiros anos a seguir ao 25 de Abril, que o presidente da junta era extremamente importante e a junta de freguesia extremamente importante na vida das populações. É quem trata das estradas, dos caminhos, é quem trata dos acessos à água, é quem dirime as desavenças entre vizinhos, é quem ajuda a preencher o RS, muitas vezes é médico, é psicólogo, é quem levava as pessoas ao hospital. Portanto, era uma pessoa, era a imagem que as pessoas tinham dos políticos e da democracia. Era uma pessoa que eu tinha essa experiência, porque o meu pai esteve nessas funções, era das pessoas a qualquer momento apareciam para bater à porta, para pôr as suas questões, para resolver problemas, e tinham ali um representante que os ajudava nesses problemas concretos que têm no dia-a-dia. Por isso, ainda hoje, as eleições autárquicas que são muitíssimo importantes em Portugal.
Mas o mais importante é que é um cargo eleito, não é um cargo nomeado. Na Espanha, nas câmaras municipais, tem essa função, mas é indigital pelo presidente da Câmara Municipal. Tipo, fulanito faz. E não tem um contrapeso. Muitas vezes, em Portugal, a freguesia ou o presidente da junta é de um partido diferente ou o presidente da Câmara Municipal. Depois não há maiorias na Câmara Municipal e tens de chegar a acordos. Há um jogo aqui democrático que, na Espanha, ao nível local, a esse nível muito, digamos, já capilar, de chegar lá às populações, às pequenas povoações, às freguesias, na Espanha não existe. Na Espanha é um cacique nomeado pelo presidente da Câmara Municipal. E é óbvio que o jogo democrático é completamente diferente.
Unha pregunta, como se chama? Na Galiza, isto é unha pregunta para ti, Antía, e depois se queren contestar eles. Na Galiza, cando vemos a Portugal e falamos do 25 de abril, é que aínda ficamos nesa data? Para nós Portugal continua a estar no 25 de abril do 74?
Bom, penso que non, mas há un certo setor social, sobre todo da un pouco da esquerda, non? Da esquerda como a quente, onde sí que hai unha reflexión a partir disso, mas penso que foi unha data, non que hoxe estexamos no 75, mas sí que é unha... Bom, é referencial, porque foi importante para nós tamén. Antes, foi un momento en que tamén, lingüísticamente, por exemplo, tamén se decidiron... Non se decidiu nese momento, mas comezou o proceso de desvinculación do galego-portugués real. Hasta ese momento había un pouco de inconsistencias, un non sabe, pensan uns poucos, uns pensan así, outros pensan asado, mas no 74, non cando foi o 25 de abril, foi un pouco aparte, non foi xusto despois do 25 de abril, ni nada disso, foi un pouco anterior, penso, mas feste o manifesto dos 74, ese que chama Manifesto para a Sobrevivencia do Galego, e aí é unha data fulcral, porque a partir de aí comeza a separarse completamente na Galiza o tema lingüístico de Portugal e, por tanto, a separar tamén esa vinculación histórico-cultural-política que podía haber. E márcase moi claramente nese momento. Entón, pois, há un certo sector que a mellor ven desa primeira idea galeguista e histórica, lingüística tamén, pois que sí que ten esa visión aínda máis do 75, a mellor, ou non, mas non, xa, na miña xerazón non creo. Vamos, aínda que sí que é unha visión romántica, non? Que se ten como romántica e como de apoio de quen pudese, quen estivese aí, por todo o que estaban comentando, desa maneira diferente de establecer o poder administrativo, de que haja unha democracia máis horizontal, entre aspas, pois todos son romanticismos que sí que axudan a nos aquí planificarmos o que non tivemos, o que non chegamos a ser, o que unha parte da sociedade quería ser e non foi, máis vinculada a Portugal do que a España, con todo o que iso implica políticamente e lingüísticamente, mas non sei até que ponto na cabeza da xente do común está aí o 25, só, non sei.
Claro, que o que chama moito a atención a min gustaría que falarades igual das diferenzas mediáticas en Portugal, en España e na Galiza en concreto. Quer ser... O leque de posibilidades mediáticas que existen, porque a mí unha cosa que xa teño comentado en algún outro podcast, que me chamou moitísimo a atención, pero moitísimo, ver que me parecía moitísimo máis diversa as informacións, as noticias, non tan polarizadas, non sempre, case sempre fala a mesma voz, hai moita máis diversidade, tú vas ouvindo, máis respeito, non sei, se callar puido ser algo máis de alguén que está morando ali que de fora, mas eu gostaria saber si o 25 de abril influíu nos medios de comunicación que existen a día de hoxe en Portugal.
Eu acho que houve uma evolução muito grande e várias fases desde o 25 de Abril. Houve uma altura em que os jornais estavam nacionalizados. Houve uma altura em que houve uma concentração quase toda em Lisboa e coincide mais ou menos com a abertura das televisões privadas, que são... mais ou menos televisões regionais de Lisboa que emitem para o resto do país. A televisão pública continua a ser a única que tem um polo no Porto. E há o maior jornal, do país que é publicado no Porto, que é o Jornal de Notícias, que é considerado mais popular, mas que se calhar não é tão... não tem uma carga ideológica tão marcada em termos neoliberais, não é? Acho que é mais...
Raramente é citado nestas questões políticas e de quando se está a falar nos assuntos em que se determina o sentido das coisas e se vão buscar referências. O Jornal de Notícias, por exemplo, é um jornal que raramente é citado. É engraçado perceber isso.
Sim. Pronto, o público é mesmo um público mais, que não é considerado tão cultivado, não é o público do Correio da Manhã, ou que é de Lisboa, que é bastante mais tabloide, não é? Mas também não é considerado um jornal intelectual como o público. Só que o público também teve uma deriva para a direita esquisita e também acho que foi com a entrada da geringonça que se mudou um bocado as coisas, porque havia um unanimismo de andamos a viver acima das possibilidades, com o Passos Coelho e companhia. E por acaso é interessante essas histórias que se constroem, que na altura foi uma crise provocada pelo imobiliário, mas transferiram a culpa toda para o povo, para
para chicotearem mais o povo, não é? E isso já tinha passado também em, depois da Revolução, com, porque o país teve que absorver mais de 1 milhão, mais de um décimo da população que veio das colónias, e isso teve custos económicos. Para além de a ditadura deixou muitos custos depois do 25 de Abril. Depois houve a crise petrolífera e a direita aproveitou para atribuir as culpas do mau desempenho económico à esquerda, quando era, a esquerda não tinha capacidade de absorver tantos impactos, que estavam muito ligados à direita até, não é? Mas pronto, é isso, houve várias fases, não é uma época, não houve um contínuo homogéneo, houve progressos, retrocessos, não é?
É uma coisa que se nota aqui em relação, por exemplo, às televisões, é fomos ouvir os portugueses. Invariavelmente está um entrevistador numa rua de Lisboa a perguntar aos portugueses o que é que acham disto ou o que é que acham daquilo. Isso é interessante nesses canais generalistas nacionais. Por outro lado, existem... Eu vejo as coisas em que, quando estamos a tratar de temas elitistas, há um foco muito grande e uma importância muito grande destes meios de comunicação nacionais, onde se faz assim um jogo um bocadinho endogâmico de toda a gente que está em Lisboa, toda a gente se conhece. Há uma grande concentração em Lisboa, por exemplo. Existe um canal de TV cabo de televisão no Porto, mas que é pouco relevante em termos nacionais, quer dizer, não tem peso nem de perto nem de longe dos canais nacionais. Mas as rádios locais, por exemplo, e os meios de comunicação, os sites da internet de hoje em dia, são muito diversos, produzem muito conteúdo e são importantes e muito ouvidos. Eu conheço bem o caso das rádios de Guimarães, por exemplo, a Rádio Santiago, que é uma das rádios mais ouvidas do norte do país e tem muito peso na vida do dia-a-dia das pessoas e são muito ouvidas. E depois existe o nível nacional em que Portugal parece estar ali, vai ali até Vila Franca de Xira.
Muito bem, pois non sei se queredes comentar alguna cousa en relación ao 25 de abril, como sobre todo que nos interesa iso, a relación coa Galiza que influiu nun lado que ou que influiu noutro, xa para finalizarmos.
Eu só para terminar, eu só daría referencia de artigos que ten escrito do grupo de investigación na USC de Elías Torres Feijó e Suso San Martín, que ten artigos e referencias a este tema bastante interesantes onde se pode consultar e ver. Bom, sobre todo o relacionamento político ideolóxico que houve, que deixou de haber ou que se potencializou dun lado e do outro cando o previo o 25 de abril e pós 25 de abril. Teño uns traballos que poden procurar na net, algúns artigos publicados sobre iso e están interesantes para saber.
Muy ben.
Da minha parte, o que eu queria dizer é que o que eu sinto é, na Galiza, o espírito do 25 de Abril que eu vejo manifestado é muito mais romântico do que aquilo que é em Portugal, muito mais idealista, o que eu acho muito interessante e muito, muito engraçado, porque tal qual nós muitas vezes vamos encontrar um vocabulário no galego de palavras que já não ouvimos há muito tempo em Portugal, às vezes é refrescante sentir esse idealismo e esse apego romântico ao 25 de Abril na Galiza. Que
e o Zeca Afonso é mais valorizado do que aqui até, não é?
Sim. Eu acho que aqui foi, e eu não vejo...
Continua a ser aqui também, claro.
Eu acho que aqui foi normalizado. Tornou-se a normalidade. Eu nasci logo ali, ainda no início dos anos 80, ainda senti alguma instabilidade, mas as gerações a seguir à minha já não têm a mínima ideia do que era o antes do 25 de Abril, ou não têm essa sensação por isso. Vivem numa situação de completa normalidade, em que o 25 de Abril é um conjunto, é um feriado, é um conjunto de cerimónias que se fazem na Assembleia da República, com uns discursos muito chatos, e de resto algumas polémicas, como houve este ano, com a vinda do Lula, mas que as pessoas dizem, isto é um pequeno anacronismo. Mas também se sente uma espécie de refluxo. Ou seja, nos anos 90 houve uma espécie de quase uma rejeição a esse lado, a essa tradição, porque agora somos modernos, europeus e tal, mas agora, lentamente, sente-se que nas escolas, na literatura, sente-se um regressar dessa ideia e um regressar, e talvez pela aproximação dos 50 anos, um regressar da ideia com esse ponto de vista interessado e favorável, porque deixar de ser importante nunca deixou. Portanto, na verdade, é uma ideia muito importante. Eu acho que é uma daquelas ideias que surge, que revela muito do espírito português, que é o português parece totalmente desinteressado de tudo e alheado de tudo, até que se alguém lhe vai tocar naquilo, cuidado. E eu acho que o 25 de Abril é uma dessas coisas. Acho que as pessoas não tolerariam regressões nesse espírito, e é uma coisa que se vê, por exemplo, na luta constante com o Sistema Nacional de Saúde, sempre que há ameaças ao Sistema Nacional de Saúde, que é visto como a maior conquista de Abril, geralmente o país reage com veemência a isso, e a verdade é que até agora ninguém teve coragem de avançar com coisas muito antirrevolucionárias, digamos assim, com o Sistema Nacional de Saúde.
Bom, pois esta gravación hoxe foi accidentada, como todas as revoluções. Entón, tivemos unha primeira música, que é a seña para iniciar a operación, que é a de Depois da Deus, e para finalizarmos vamos a acabar coa canción que deu lugar xa á saída do 25 de Abril, que é o famoso Grande Lobela Morena do Seca Afonso. Sen máis, temos moito que falar en próximos podcasts, ou seja, que xa vos convido a asistir desos os seguintes, porque este fin de ano vai haber de tudo por aquí. Obrigado os catro, e xa continuamos na seguinte.
Chao.
Obrigado.
Chao.
Chao.
Forza.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena.
Álvaro, última pergunta: quais são os seus planos de vida?